Em João, nós vemos, no Evangelho de João, nós vemos que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E nós vemos aqui que ele fala que nem em Israel achei tamanha fé. E o Senhor veio no meio do seu povo para fazer essas maravilhas, veio para eles e tinha amarrado, né, o valente, tinha prendido o valente, que era o diabo, e tinha, então estava saqueando seus bens, salvando almas, tirando e livrando também os corpos, né, de pessoas que estavam enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. E até mesmo João Batista, nós vemos no versículo 18 em diante, né, ficou um pouco escandalizado porque ele não veio com poder para estabelecer seu reino e nem ainda trazer essas legiões de anjos com ele para fazer valer o seu poder e estabelecer o seu reino aqui nesse mundo, mas ele estava manifestando um poder que era para ser conhecido dos israelitas, e principalmente de Judá, né? Que, porque os profetas haviam falado desse Messias que viria e que levaria as enfermidades deles sobre si, mas ele não encontra tal fé em Israel. Mas um gentio, um centurião, e é impressionante porque nem era um filho dele, como nós vemos em outra passagem, que havia um que tinha um filho, uma filha moribunda, era um servo dele. Esse homem era um homem piedoso. Os judeus, os anciãos judeus aqui, que fala no versículo 3, enviou-lhe uns anciãos dos judeus. Enviou esses anciãos dando bom testemunho desse homem. Isso nos mostra muito claramente que esse homem era um homem nascido de novo, mas ele precisava conhecer o Senhor. Mas ele ouve falar e por um servo dele ele envia a esse Senhor. E nós vemos que ele envia com tal fé que ele nem precisou que o Senhor fosse até a casa dele. De longe ele já falou: olha, é só mandar uma palavra. Ele cria no poder desse homem que ia além do que até mesmo os judeus esperavam. Então ele creu que esse homem era uma pessoa que tinha ao seu dispor todo o poder, anjos e tudo. E ele podia, com uma palavra, falar e esse servo seria curado. Então, essa maravilha, né, que nós vemos, que qualquer pessoa que se aproximava dele com fé saía satisfeito, com aquilo que ele necessitava. E todas as pessoas, e era uma nova ordem de coisas, como nós vimos, né, que não era querer pôr vinho novo em odres velhos, não, era uma nova ordem de coisas, era vinho novo em odres novos. E então ele podia, por fé, tomar para si o que ele precisasse. E aquilo, enxergar isso e ter fé e confiar nisso é a maravilha. E o Senhor está mostrando aqui que um remanescente, né, quer dizer, algumas pessoas, um grupo de pessoas, mesmo dentro de Israel e até dentro dos gentios, poderiam usufruir dessas bênçãos se aproximasse dele por fé. O poder estava ali para qualquer coisa que precisassem. Mas havia um problema, que era a fé. sem a fé não podia tomar virtude nenhuma dele. Mas com fé, o que eles precisassem estava a seu dispor. Isso é uma maravilha, né, que nós vemos nesse princípio. E mesmo no evangelho que é pregado hoje, nós vemos o mesmo princípio, né? Todo o poder para a salvação, tudo que é necessário para a alma de uma pessoa, está à disposição. Mas há necessidade de se chegar pessoalmente a ele e tomar posse dessa salvação, entendendo que ele é Deus eterno, o Filho de Deus eterno, que veio a esse mundo e expiou o pecado de todos na cruz. Todos os que se achegam a ele por fé. Mas aqui não se tratava disso, que ele não tinha morrido ainda, mas era o poder andando aqui nesse mundo, o mesmo Filho eterno de Deus, mas à disposição de todos aqueles que se aproximavam dele por fé, para obter aquilo que necessitavam e quanto necessitavam.
Existe um pensamento também com respeito a João. Porque João foi aquele a quem o próprio Deus testificou para ele, que Deus falou: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E depois, dois dos seus discípulos, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, dois dos seus discípulos que o ouviram dizer isso seguiram a Jesus. Então nós vemos que além desses dois discípulos, existiam outros discípulos de João. Em Atos nós vemos que existiam discípulos de João ainda. E aqui, nesta passagem, em particular, por João estar preso, e esses discípulos tendo comunicação com ele, conhecendo a João, né? E João estando preso, não tendo visto mais o Senhor Jesus, para indicar a esses discípulos se aquele homem a quem eles estavam indo realmente era o Senhor Jesus. Não que João estava duvidando aqui de alguma coisa. João estava dizendo àqueles discípulos que fossem até ele e perguntassem se era ele. Porque depois disso, aqueles discípulos iriam seguir ao Senhor Jesus. Então João havia visto o Messias e havia testificado do Messias, né? Embora esse copeiro tenha falado que o reino não havia sido manifestado, talvez João tivesse com dúvida. Eu acredito particularmente que não foi um ato de incredulidade de João aqui, mas de encaminhar os seus discípulos para a pessoa correta, para encaminhá-los para a pessoa do Senhor Jesus, porque ele mesmo disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua.
Interessante, voltando aqui no caso de João, porque João, nós sabemos bem, ele foi revelado a ele que a pessoa do Senhor Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali ele havia recebido uma revelação grandiosa. Mas, agora eu vou pedir licença para discordar do Batista, que ele fala assim no versículo 19: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Então, para mim aqui, eu acho que é realmente uma dúvida, porque ele envia seus dois discípulos para fazer essa pergunta. Mas é natural, porque imagine ele vendo todos os milagres que o Senhor Jesus fez, e ele, que foi escolhido para preparar o caminho, estava agora preso. Será que a gente, na nossa fraqueza, não pensaria algo parecido? E perguntaria para os dois discípulos dele e falar, vai lá ver se é ele mesmo, porque olha, eu estou preso aqui, por que ele não me solta? E às vezes nós somos iguaizinhos no nosso dia a dia. Nós professamos crer no Senhor Jesus, né? Todos que estão aqui, creio eu, professam a fé no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. A Ele, todos os dias nos dirigimos com orações, pedidos e súplicas. Mas muitas vezes nós vemos que nossas súplicas, nossas orações, nossos pedidos não são cumpridos. E isso pode, com certeza, nos trazer dúvidas, porque nós somos fracos, débeis, a nossa fé é fraca. E é interessante porque nos três aqui, nas três partes, ou nas duas partes, melhor dizendo, anteriores ao versículo 18, que começa a falar de João, o Senhor Jesus faz esse milagre de curar o servo do centurião e devolve o servo para o centurião. Depois ele faz o milagre de ressuscitar o filho da viúva e devolve o filho à viúva. Nenhum deles ele falou, vem e siga-me. E João agora estava preso, também ele não tirou ele da cadeia. Ele ficou lá. Então nós vemos que, às vezes, as parábolas ou os milagres que o Senhor Jesus faz, tem coisas muito mais além do que nós podemos entender. Mas nós vemos que sempre vai ter um ensino, uma educação para nós, um conforto, um encorajamento e também para que nós possamos aprender que Ele é soberano na sua vontade. E não é porque eu acho que eu sou um bom servo de Deus, que eu obedeço a Deus, que Ele me deve alguma coisa. Assim como João. João aqui não era um exemplo, o próprio Senhor Jesus fala aqui, ó, versículo 28, e eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Sabe quão grande é isso? É só a gente lembrar um pouco das histórias dos profetas do Velho Testamento, e agora nós vemos o Senhor Jesus que não houve dentre os nascidos de mulher maior profeta do que João Batista. Então nós dizemos, nossa, eu sou tão grande assim e o Senhor me deixa preso? É. Eu tenho que, mesmo sendo o maior profeta, ser sujeito à vontade de Deus. E a hora, então, que ele consola João, é a hora que ele fala para os discípulos falarem para João o seguinte, ó, versículo 22. Respondendo então Jesus, disse-lhes, ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são justificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anunciam-se, e aos pobres anunciam-se o Evangelho. Então, a hora que ele fala isso para os servos de João, é a palavra que bastava. Aí, com certeza, nós podemos entender que João foi consolado, mesmo estando preso. Porque em nenhum lugar no Velho Testamento foi curado um cego de nascença. E foi o primeiro milagre que ele manda os discípulos de João falarem. Cegos vêm. Então, é muito importante isso. a gente, na nossa vida, nós também temos que aprender isso, que Deus não trata nenhum de nós pela nossa bondade ou por nossa obediência a Ele. Ele trata segundo a sua soberania. A nós basta ou nos é requerido a fé, que é o que ele fala depois no último versículo aqui, para aquela mulher, né, que tinha ungido seus pés. Ele não fala assim: a sua bondade, o seu amor, a sua compaixão te salvou. Mas antes ele fala: a tua fé te salvou.
O que eu preciso esperar do Senhor para ter os meus desejos satisfeitos, né? As minhas necessidades atendidas, o meu caminho esclarecido, iluminado, para onde eu devo andar. O que eu preciso do Senhor para ter qualquer coisa? É uma palavra. É interessante aqui que o centurião, ele só pede uma palavra. Quanto vale uma palavra do Senhor? Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, e a palavra de Deus mostra que os mundos foram criados pela palavra. Deus disse e tudo se fez. Deus falou e aconteceu. Aqui ele fala e o mancebo jovem se levanta da morte. Tira-lhe da morte. Aqui ele fala e o servo do centurião é curado. E, no entanto, se do lado do Senhor uma coisa bem pequenininha é tudo que nós necessitamos, ou seja, a sua palavra, ou uma palavra, do nosso lado, para que nós agarremos essa uma palavra, nós precisamos disso que o Senhor fala aqui no versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Tanta fé. No momento em que eu creio na palavra do Senhor, aos olhos dele, isso é muita fé. É muita fé. Que maravilha isso, porque nem o homem aqui sabia que ele estava tendo tanta fé assim. Foi a avaliação do Senhor, porque é proporcional ao que ele esperava do Senhor. Ah, eu quero que o Senhor mova uma montanha de um lado para o outro. Aí eu posso pensar: puxa, mas aí vai precisar muita fé para isso. Não. É, quando eu quero que o Senhor fale uma palavra, aos olhos dele, isso vai ser considerado como muita fé. Porque a fé, ela não depende da quantidade de palavras que Deus fala ou da quantidade de coisas que Deus faz. A fé se apoia em Deus, se apoia no poder de Deus. E aí joga para ele, passa a bola para ele, né? Porque é ele que vai ter que agir, então, no momento em que eu coloco a fé. Na dependência de que ele só faça uma coisinha só, diga uma palavra. Ele falou: Lázaro, vem para fora. Ele falou: mancebo, levanta. Ele falou pro leproso um pouco antes: o que você quer que eu faça? Que eu fique limpo. E ele fala: ser limpo. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós nos contentamos com uma palavra do Senhor. E ele vai colocar no caderninho que isso foi muita fé.
Isaías 65... versículo 1: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Esse centurião não é o primeiro que é mostrado na palavra. Ele era um romano, um soldado romano, que havia se convertido ao judaísmo, e também nós temos em Atos o centurião Cornélio, e aquele centurião Júlio, se não me engano, lá em Atos, que protege a Paulo, o centurião que na cruz confessa, né, verdadeiramente, ele adorou a Deus e disse, verdadeiramente esse homem era filho de Deus. Não sei se ele creu, mas ele professou. Quer dizer, não temos só um centurião na palavra de Deus que era romano, que era do exército romano, que estava vivendo como um judeu. E também reconhece aqui, é porque ele vai, nesse trecho de Lucas, diz que ele manda um servo, mas em Mateus fala que ele foi, ele próprio, depois ele vai, né, antes do Senhor Jesus chegar, e ele diz Senhor. Ele não diz mestre, ele não diz bom mestre, ele não diz profeta, ele diz Senhor. Ele sabe da autoridade que tinha a palavra de Deus. E é muito interessante, nos dias de hoje, aqueles que conhecem realmente a autoridade da palavra de Deus. Do que Deus fala, não só o que está escrito, mas do que está falado aqui também, né? Ele cria no Velho Testamento, ele era um judeu, ele cria nos profetas. E agora esse homem, o Senhor Jesus, aparece e ele crê nas palavras desse homem como sendo palavras de Deus, palavra que tinha poder além do comum, né, de fazer uma pessoa sarar. Porque ele demonstra a fé dele, demonstra a fé dele pelo que ele falou. E essa dignidade, né, que ele não tinha, apesar de ele ser um gentil, ele acaba tendo aqui, porque os próprios judeus testificam dele, ele é digno de receber esse favor. Como uma pessoa é digna? Quem julga, como foi falado, quem julga quem é digno e quem não é digno? Os próprios judeus julgavam que ele era digno, porque ele era uma pessoa, realmente, como foi falado, piedosa. Mas o Senhor Jesus viu que ele era digno disso. Não foi influenciado pela opinião dos judeus, mas do próprio testemunho que ele ouviu da boca desse centurião. E ele vai e cura o servo dele. E esse homem é abençoado, nós vemos que bênção que ele tem. E que testemunho que fica aí, que perdura até hoje, que ele não achou tanta fé, não achou fé em Israel como ele achou em esse homem. E se nós colocássemos no lugar desse homem, será que nós faríamos a mesma coisa? Dizer essas palavras sábias que ele disse?
Totalmente esvaziado, né? A gente lê o versículo, o final do versículo 6, fala, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. No 7, nem que ainda me julguei digno de ter contigo. E no 8, eu sou homem sujeito à autoridade, né? Fui totalmente esvaziado de qualquer orgulho de algo que ele pudesse fazer para merecer, totalmente vazio.
Ele dá um exemplo de como deveria ser também a nossa sujeição ao Senhor, né? Quando ele fala no versículo 8, digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Essa devia ser também a nossa resposta ao Senhor, quando Ele nos fala pela Sua palavra, vai, vem, faz isto, e a gente simplesmente atender. Ele entendeu exatamente o que era, e para Ele só uma palavra seria suficiente agora. Ele sabia.
Temor de Deus não é medo. Essa palavra temor não vem de medo. A definição que eu peguei para mim de temor, né, de um irmão, que o irmão diz, é aquele que faz e fala as coisas que agradam ao Senhor. Falar e fazer as coisas que agradam a Deus mostram um temor não de medo, mas aquele que é digno desse falar e desse proceder nosso conforme a vontade de Deus, porque ele é digno. Se ele falou, se ele quer o melhor para nós, né? E nós temos que ouvir, aceitar e falar conforme a palavra de Deus.
A fé, nessa ocasião, ela diz assim, ou melhor dizendo, ela tem certeza que Cristo podia fazer, curar o servo do centurião. E o temor, em outras palavras, era assim, se queres. Tem uma passagem do leproso, né, purificado, que ele fala exatamente isso, ele fala... Veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, a fé, ela tem certeza que ele consegue. Mas o temor, a humildade em reconhecer a soberania de Deus, é se ele quiser, ele vai fazer. Então, isso que é bonito a gente ver, mas é difícil de a gente aprender. Muitas vezes nós queremos exigir de Deus que ele faça as coisas. E eu estava, na hora eu não achei, mas em Isaías, vou ler só os versículos, não precisa ir lá, ele fala assim, eis aqui meu servo, a quem sustenho, e meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, talvez João Batista aqui tenha lido isso. E por isso que talvez ele estava em dúvida de esperar que Deus fosse livrar ele do cárcere. Mas o Senhor Jesus não menciona, quando ele fala para os discípulos, ele não menciona essa parte. Então, nós temos que aprender também a aceitar a vontade de Deus para nossas vidas, né? E se Ele cura uma pessoa ou dá algo a uma pessoa e não deu para mim, eu não devo de ficar amargo contra Deus, mas devo de procurar entender que essa é a vontade dEle para mim.